Viver em comunidade, partilhando a vida e os bens, num espírito de entreajuda e de amizade, parece uma utopia. Mas não é. É o ideal que tem vindo a conquistar desde 1943 milhões de pessoas em mais de 180 nações, graças a uma italiana, cujo processo de beatificação está em curso, que é Chiara Lubich. Chiara Lubich nasceu em 1920, foi no rescaldo dramático da Segunda Guerra Mundial que esta italiana decidiu procurar em Cristo e no Evangelho um caminho para a vida e a paz também num mundo marcado pela divisão, pela violência e pela destruição.
Extraordinariamente, Chiara Lubich, fundadora do Movimento dos Focolares, acabou por dar origem a uma nova corrente de espiritualidade centrada no amor. De início, não podia imaginar que era isso que ia acontecer, não é? Mas acreditou que valia a pena deixar-se conduzir por Deus e pelo seu amor. E foi assim que, pouco e pouco, se foram juntando à sua volta muitas pessoas diferentes, não só católicos, mas também, enfim, pessoas de outras religiões, ou até sem uma referência religiosa, porque ela procurou e abriu um caminho para uma fraternidade concreta, verdadeira, universal.
Hoje, em diferentes pontos do mundo e também aqui em Portugal, há lugares onde se vive, onde se reza e onde se trabalha em comunidade, no espírito e no seguimento de Chiara Lubich. Um desses lugares é a Cidadela Arco-Íris, que fica a 45 km de Lisboa, na Brigada. A Brigada é o pé de Alenquer. E ali vive a nossa convidada de hoje, que é Maria Eugénia Roquete, geógrafa de formação. Bom dia, Maria Eugénia.
Bom dia.
Muito bom dia.
Ó, Maria Eugénia, vamos começar por aqui. O que é... O que é uma cidadela? Para nos dar um bocadinho esta ideia global de como é que funciona uma cidadela onde está incluída.
Com certeza. Olha, a cidadela é uma convivência de pessoas de diferentes categorias sociais, idades, vocações diferentes, mas aquilo que nos caracteriza é a lei fundamental desta cidadela, ou seja, desta pequena cidade, não é? E a lei fundamental é o mandamento novo de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Portanto, as cidadelas nasceram há uns tempos, portanto... No
temos 25, não é? Para todo o mundo, é isso, Maria Eugénia?
Sim, sim, uhum. sim, 25 para todo o mundo.
Estão portanto, nos cinco continentes também, não é?
Nos cinco continentes, exatamente.
São muito parecidas na base?
Olha, a base é a lei que acabei de dizer, uhum. não é? Pronto, pois é evidente que cada cidadela se adequa ao meio ambiente onde vive, não é? Portanto, se a lei é a mesma... A fisionomia, a identidade são diferentes. Identidade, digamos assim, de relacionamento com o meio ambiente onde se inserem. Uhum. E, portanto, consoante as exigências, consoante as características, não é?
Aí na Cidadela Arco-Íris não há barreiras físicas, digamos assim. É aberto ao meio ambiente. Há alguma razão para isso? É sinal de que não querem viver, digamos, confinados, de costas viradas para os que não pertencem, por exemplo, ao movimento?
Não queremos viver de maneira nenhuma. Seria um contrassenso. Uma cidadela fechada seria um contrassenso. Embora, por vezes, pode ser que por um motivo ou outro, até pelas características da cidadela, possa ser fechada. Por exemplo, recordo-me na Holanda, a cidadela foi a herança do antigo convento, o antigo castelo, e, portanto, aquilo tem uma certa vedação,
sim, claro.
Digamos assim, própria. Mas não é uma vedação de contacto com o exterior, não é uma vedação física, mas que não tem nada a ver com aquilo que é a cidadela. Seria um contrassenso, uma uhum. cidadela fechada.
E essa abertura à comunidade, como é que se verifica no dia-a-dia e na prática?
Eu posso lhe contar, por exemplo, este ano que tivemos a pandemia, não é?
Claro.
E tivemos forçosamente confinados.
Estamos confinados, pois.
Exatamente. É assim, para nós foi espontâneo a exigência de arranjar qualquer coisa, qualquer instrumento, qualquer ideia para contactarmos com as outras pessoas. Nomeadamente, por exemplo, com as pessoas do movimento que tanto trabalharam e trabalham para a cidadela, porque a cidadela se pudesse construir. E então começámos a fazer tipo um noticiário digital com as notícias para fazer chegar a nossa vida a todos, não é?
Oh, não sabia, se soubesse tinha lá de espreitar.
Não, nós mandamos por mail.
Ah, ok.
Por exemplo, também nesta cidadela, como eu lhe disse, nasceu aqui nesta região, que é uma região não muito rica, direi mais para o pobre até, pronto, onde as pessoas, por exemplo, tinham imensas dificuldades em tratar, sobretudo os idosos. Quando nós chegámos cá, o centro de fisioterapia mais próximo era em Vila Franca, portanto, meia hora de carro. E as pessoas, muitas não têm carro, os idosos com grandes problemas de transporte, não é? E alguns até de locomoção própria. E foi espontâneo tentarmos arranjar uma solução. E a partir daí nasceu aquilo que hoje em dia nós chamamos o Centro de Recursos, que é um centro de fisioterapia que presta esta fisioterapia sobretudo a pessoas idosas, mas também a outras, está aberta a outras, evidentemente. Depois começou a alargar, por exemplo, também a sua atividade à juventude, com aulas de balé, com hip-hop, por exemplo. Portanto, tudo isto são, digamos assim, ligações à comunidade
local. Sem
dúvida.
Quantas pessoas é que vivem aí, nessa cidadela?
Pronto, neste momento, vamos dizer, entre 35 e 40, eu digo-lhe isto 35 e 40 porque às vezes há pessoas que vêm por algum tempo, que não são fixas, não é?
Uhum.
Pronto, e também há algumas pessoas que vivem aqui ao nosso redor, não propriamente no terreno da cidadela, mas que fazem parte da cidadela, digamos assim, pronto.
Maria Eugénia vive também na cidadela Arco-Íris,
não é?
Há muitos anos, e quando entrou para o movimento dos Focalares foi viver primeiro para uma comunidade em Amsterdão, falava há pouco desse exemplo da Holanda, guarda uma boa lembrança dessa experiência, o que é que aprendeu assim de mais importante?
Olha, da minha experiência fora, na Holanda e na Dinamarca, foi um contacto com a diferença.
Uhum.
Pronto, uma diferença cultural, uma diferença de modo de ver.
Maria Eugénia está a tentar dizer isso com jeitinho.
Estou a tentar dizer com jeito.
Exato.
Por exemplo, eu na altura tinha os meus 30 anos. Abrir a porta de casa. E lembro-me na Dinamarca, portanto, as pessoas que lá vivíamos era uma holandesa, uma italiana e uma luxemburguesa, e eu. Pronto, abrimos a porta de casa, as pessoas entrarem, tiraram os sapatos e andarem descalças em casa, a mim incomodava-me.
Não estava habituada, não é?
Não estava habituada. Portanto, é uma diferença, digamos assim, pronto, que são pequenas coisas, que não são... Eu percebi que às vezes nós, por educação, temos determinado tipo de maneiras de estar, não é? Que na convivência com os outros nos obrigam a abrir.
É verdade.
Pronto, não é? A abrir. Portanto, coisas pequeninas, também coisas, por exemplo, na alimentação, que também eram diferentes. Pronto, há vários aspectos assim que
espero que lhes tenha feito um arroz doce.
Pronto. Agora, isso é importante, não é? Porque abre-nos e relativiza muita coisa no bom sentido da palavra, portanto, de aprender a acolher o outro. E também para mim foi muito importante o contacto com pessoas de outras confissões que não católicas, e que me deu um panorama da vida da palavra que eu não tinha.
Uhum. Isso é interessante. Porque, de facto, cada um olha para a palavra, não, diferentes perspectivas não é o termo certo, porque a palavra é sempre a mesma, mas se calhar estuda e aprofunda de maneiras diferentes, não é?
Exatamente, exatamente.
Essa, de resto, Maria Eugénia, que é uma característica do movimento dos Focalares, não é? Também essa abertura a outras religiões, a outras confissões.
Ah, sem dúvida, sim.
Foi isso que lhe despertou também em si o interesse, porque eu sei que entrou muito nova, não é? Para o movimento dos Focalares.
Sim, eu conheci o movimento dos Focalares quando tinha 14 anos, E conheci-o através de uma irmã que tinha participado num encontro de movimento, um encontro de verão, que nós chamamos as Mariápolis, e quando chegou a casa ela estava diferente. E eu achei que era diferente e aquilo despertou-me curiosidade. Na semana seguinte fizeram um encontro em casa de uma amiga e lá fui eu para conhecer o que é que era. Pronto. Desse encontro, lembro-me que me tocou muito uma experiência de Chiara Lubich, que Chiara Lubich fez nos primeiros tempos do movimento, nós que chamamos a experiência do par de sapatos número 42.
Uhum.
Portanto, Chiara conhecia um pobre que precisava desse par de sapatos e ela não tinha. Não é? E convicta da frase do Evangelho, não é? Que aquilo que fizemos ao menor foi a mim que o fizeste, portanto era a Jesus naquele pobre, entrou numa igreja e pediu, dá-me um par de sapatos número 42 para ti naquele pobre. E quando saiu, uma amiga entregou a Chiara Lubich um saco, um embrulho, não sei, e disse, olha, isto já não serve, lá em casa é um par de sapatos de homem número 42. Pronto, esta experiência de Chiara tocou-me imenso e deu uma dimensão de Deus Pai, de Deus Amor. Tanto que de regresso a casa eu lembro-me de ter tido esta conversa com Deus, de que a partir daquele momento eu queria viver como uma filha digna de Deus. E isto foi, digamos assim, o meu primeiro embate com movimentos focolares.
São muitos, a sua família, são 13 filhos, valente a sua mãe. E como é que isso foi enquadrado e aceito numa família numerosa como a vossa?
Pronto, olha, nós éramos duas irmãs, portanto, que começámos a pertencer ao movimento. Realmente nós vivíamos ali no Estoril e tínhamos a vida normal de qualquer adolescente naquele ambiente. Festas, praias, cinema, sei lá, pronto. Com movimentos focolares, nós aprendemos, abrimos os olhos para uma vivência de amor concreto com os outros, de uma maneira mais concreta, mais real. Se bem que na minha família eu também tinha aprendido a olhar para os outros.
Mas essa é uma família que se escolhe.
Era diferente, não é? Exatamente. Era diferente. E logo ali, como grupo de jovens, começámos, eu lembro que em 67 houve as cheias de Alenquer, pela primeira vez, como grupo, metíamos as mãos na lama para vir ajudar as pessoas, ou ir a Tires visitar as reclusas. Preparámos ali um grupo musical, fazíamos espetáculos para angariar fundos para um hospital em África. Pronto, começámos a ter outro tipo de vida. E realmente isto revolucionou, e revolucionou também o ambiente ali. Éramos já um grupo de amigos e amigas que pertencíamos ao movimento. Claro que naquele início, a minha mãe queria muito bem perceber o que é que era, o que é que não era, como é que as, porque a vida, e os nossos pais todos, não é? Porque claro, realmente isto era uma revolução muito grande para aquela época, não é? Pronto. Sobretudo quando nós começámos a perceber que havia pessoas, havia amigos nossos, e nós nunca poderíamos imaginar que isso fosse possível, que não tinham um casaco de inverno. E ao debatermos com estas diferenças, começámos nós próprios também a pôr em comum aquilo que nós víamos que os outros necessitavam. Claro que isto mexeu um bocadinho com as nossas famílias, não é? Mas foram-se também apercebendo, e as coisas foram crescendo e foram evoluindo. E assim.
A Maria Eugénia tem uma formação em Geografia, foi professora e trabalhou numa Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Sim. Eu não sei se esta sua experiência de convivência nesta comunidade ajuda também neste tipo de tarefas de convívio com jovens, de conflitos, não conflitos, relações. Consegue olhar para isso de uma maneira mais pacificadora, por exemplo?
Olha, relativamente ao meu trabalho numa comissão de proteção e também como professora, mas os meus últimos 8 anos de vida, eu reformei-me há um ano, portanto, os meus últimos 8 anos foram numa comissão de proteção. No Movimentos Focolares, um dos pontos, digamos assim, basilares da espiritualidade da unidade é o grito de Jesus na cruz, no seu abandono, quando ele grita e pergunta ao Pai porquê, porquê é que me abandonaste? E portanto, todo o sofrimento para nós tem este rosto de Jesus na cruz que grita o seu abandono. Portanto, também para nós, também para mim, também naquele trabalho, naquelas dificuldades, era este impulso de querer amar este Jesus que ali está abandonado e que grita, realmente dá uma força nova para enfrentar as situações, para o poder amar, não é? Naquelas pessoas que sofrem, não é? Também o facto de vivermos uma espiritualidade coletiva, portanto, isso também ajuda, porque nos dá força para continuarmos, não é?
Acredito que sim.
É. Pronto, foi realmente importante, não é?
Só gostava de que deixasse aqui uma ideia, que é, se calhar alguns dos nossos ouvintes gostariam de conhecer um bocadinho mais do Movimento dos Focolares, como é que eles podem fazer, o que é que podem procurar, mais informação.
Pronto, podem procurar no site do Movimento dos Focolares, portanto, focolares.pt, tem lá toda a informação que
pelo menos
que
para começar.
Exatamente, sem dúvida nenhuma.
E sobre Chiara Lubick, fundadora do Movimento dos Focolares, recentemente temos um filme, não é? Que foi apresentado para já, apenas penso que na televisão italiana.
Exatamente. Gostaríamos muito que conseguíssemos trazê-lo cá traduzido.
Há de chegar, se
há de chegar.
Há uma frase de Chiara Lubick que é fantástica, que é: nada do que é feito por amor é pequeno, e eu acho que é uma boa forma de terminarmos esta nossa conversa, que foi tão agradável. Muito obrigada, Maria Eugénia. Bom domingo.
Muito obrigada.
Bom domingo. Obrigado.
Obrigada, igualmente.